Olá! No encontro de hoje, eu farei um pequeno retrospecto sobre a matéria dada de biodireito e depois faremos uma análise de alguns casos práticos apreciados pelos tribunais, tanto pelos tribunais superiores como pelos tribunais estaduais. Voltando um pouco em tudo que é aquilo que a gente estudou, nós podemos entender que o biodireito, uma matéria extremamente nova, extremamente moderna, contemporânea, ele abraça uma questão muito ampla, uma grande gama de assuntos que envolvem a vida humana, a ética, a moral, o debate, aos olhos da lei. Aos olhos da lei e aos olhos da vontade, dos pedidos da própria sociedade, da própria coletividade ao qual a lei é destinada. E o povo, através da sua vontade, através da sua manifestação, fez erigir todo um conceito moderno de moral, de ética jurídica apreciada pelos tribunais. Nesse sentido, nós vemos que três temas se relacionam bastante, com bastante intimidade: a bioética, o biodireito e a biotecnologia. A bioética, naquele sentido de que vem a ser a ciência do dissentimento, a ciência do debate, procurando permear nas questões médicas, nas questões que envolvem a vida, toda uma eticidade das partes envolvidas, buscando o bem comum. O biodireito traz um aporte todo de legislação, através da aplicação dos princípios da Constituição Federal, através da aplicação do conteúdo dos tratados internacionais recepcionados no nosso ordenamento interno como lei, através da aplicação dos códigos civil e penal, que são as leis chamadas leis ordinárias, através da aplicação das leis especiais, como a lei de transplantes, a lei de esterilização, o código de ética médica, a lei de biossegurança, a lei de alimentos gravídicos e muitas outras, além de normas deontológicas, que são normas de conduta emanadas dos conselhos regional e federal de medicina. A biotecnologia, que abarca toda uma sistemática de procedimentos novos, biotecnológicos, tecnológicos, que ampliaram a gama dos serviços de saúde e de atendimento à coletividade, vem trazer todo um aporte de novidades, um incremento nesse sentido do tratamento do paciente, um incremento na qualidade de vida e traz também consignado debates onde a sua aplicação poderia, como nos casos de terminalidade da vida, aumentar a vida do paciente ou prolongar o momento da morte. Traz conflitos que nós vamos ver agora serão dirimidos pela apreciação do judiciário. O primeiro caso que iremos ver, ele está ligado à aplicação do chamado consentimento informado. Trata-se de uma apelação civil apreciada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, apelação de número 742-02-6286, de apreciação do órgão colegiado. Então vamos analisar a ementa. Ementa, apelação civil, responsabilidade civil médico-hospitalar, cirurgia de ligadura de trompas, consentimento informado, comprovação, lesão da alça do intestino, riscos que são previstos na literatura médica, fatores de predisposição da paciente, sentença parcial, de parcial procedência reformada, a responsabilidade do estabelecimento hospitalar, mesmo sendo objetiva, é vinculada à comprovação da culpa do médico, sob pena de não haver erro médico indenizável. O consentimento informado estabelece que o médico deve dar ao paciente informações suficientes sobre o tratamento proposto. O direito de informação contém disposição expressa na Constituição Federal, no seu artigo 5º, constituindo-se num dos direitos do consumidor, como prevê o artigo 6º, inciso 3º do CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Dever de informação igualmente presente no Código de Ética Médica. hipótese em que os documentos dos autos comprovaram a existência do consentimento informado. Situação em que o profissional adotou o procedimento recomendado para a cirurgia realizada, que é a laqueadura de trompas, a lesão da alça do intestino decorreu do risco do procedimento, bem como por fatores de predisposição da própria paciente. Imperícia não verificada. Sequer é possível falar em violação do dever do cuidado objetivo. Sentença de parcial procedência reformada. Precedente da Câmara. Apelo da parte ré, provido. Apelo da autora, prejudicado. Isto foi um julgado presente na 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e teve por relator o desembargador Leonel Pires Orfeiler, julgado em 19 de outubro de 2011. Um outro julgado, também referente ao consentimento informado, também de apreciação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma apelação cível de número 743-77-5782. Ementa, apelação cível, ação de indenização hospitalar, responsabilidade objetiva, médico, responsabilidade subjetiva, consentimento informado, ônus da prova, inadequação do procedimento não comprovado. Na hipótese dos autos, o autor moveu a ação contra o hospital e o médico, que lhe prestou os serviços. O autor foi submetido a procedimento cirúrgico de vagotomia troncular e pilorosplastia e desenvolveu, após a cirurgia, a chamada síndrome de dumping. A prova pericial afirmou que o procedimento cirúrgico escolhido pelo médico não era a opção mais adequada para tratar da patologia apresentada pelo paciente. No tocante ao direito de informação, trata-se de uns direitos básicos do consumidor, como está previsto no artigo 6º, inciso 3º do CDC, e tem por finalidade dotar o paciente de elementos objetivos de realidade que lhe permitam dar ou não o consentimento. O autor não comprovou a falha do dever de informar do médico, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 333 do Código de Processo Civil antigo. Os elementos dos autos levam a crer que o demandante tinha conhecimento do procedimento a ser realizado, bem como da gravidade da sua doença. Ademais, a prova carreada é segura no sentido de que o procedimento realizado era o indicado para o caso em questão. E a síndrome de dumping, ela ocorre de 2 a 5% nos casos de cirurgia de estômago. Nesse sentido, a apelação do réu foi provida, o apelo do autor prejudicado. Essa apelação foi apreciada pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e teve por relator o desembargador Túlio de Oliveira Martins, julgado em 29 de setembro de 2011. Um outro julgado, também ainda apreciado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, esse tem número 700-44-59-6252 e trata-se de embargos à execução de honorários médicos, termo de consentimento informado, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, inexistência de título executivo. Superam-se as questões preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, coerente com o provimento da apelação. O termo de consentimento informado, que instrui a demanda executiva, não se caracteriza como um título executivo. Consequente procedência dos embargos à execução, com a extinção da demanda executiva, devido à inexistência de título executivo extrajudicial. Apelação provida. Questão apreciada pela 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e teve por relator o desembargador Carlos Cine Marchionati, julgado em 14 de setembro de 2011. Outro processo também no mesmo sentido, trata-se também da apelação civil de número 700-35-08-4128, apreciado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e teve a seguinte ementa. apelação civil, responsabilidade civil, ação de indenização, ilegitimidade passiva de causa, hospital, cirurgia corretiva realizada no joelho esquerdo sem a prévia autorização do paciente, conduta culposa, ato médico não precedido do consentimento informado, prejuízos morais, quanto indenizatório, ilegitimidade passiva de causa do hospital, na medida em que a autora foi internada no nosocômio mediante autorização do IPE, de modo que o hospital apenas disponibilizou suas dependências para a realização da cirurgia. Os procedimentos médicos feitos na autora foram de competência exclusiva do médico demandado, o qual não mantém vínculo empregatício com o nosocômio é a casa de saúde ou hospital. Mantida a exclusão do hospital pelo polo passivo da relação jurídico-processual. Como a responsabilidade civil do médico é subjetiva, como toca o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, pelo contexto probatório, verifica-se que a autora logrou comprovar e agir o agir culposo do demandado na medida em que este modificou o procedimento sem o prévio consentimento da paciente em questão e nem tampouco dos seus familiares, pois realizou por iniciativa própria a cirurgia no joelho esquerdo quando os exames apontavam o direito, o que impõe o dever de indenizar uma vez configurado o dano moral. Quanto indenizatório, majoração, valor da condenação majorado diante das peculiaridades do caso concreto e da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da própria natureza jurídica da condenação. Incidência de juros legais. Termo inicial. Em se tratando a espécie de reparação por danos morais, o termo inicial para a fluência do juros se dá a partir da fixação do quanto indenizatório. Assim, cabe dizer, a contar do julgamento no qual foi arbitrado o valor da condenação, sendo que, no caso concreto, é desde a data deste julgamento, pois já sopesadas todas as variáveis capazes de influir no arbitramento, de modo a permitir uma ideia exata e sem distorção por acréscimo de consectórios do valor correto da indenização. Assim, apelações parcialmente providas, decidido por unanimidade. Esse julgado exarou-se da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e teve por relator o desembargador Tasso Caiubi Soares de la Berry. Foi julgado em 4 de agosto de 2010. Mais uma questão no mesmo sentido, um julgamento que ocorreu na 10ª Câmara Civil, uma apelação civil de número 00-7556-44-2007-819021, da lavra do desembargador Lindolfo Moraes Marinho. Ementa. Demanda visando reparação por danos morais e estéticos, cirurgia para correção de catarata, perda da visão e atrofia do olho direito, negligência médica corretamente afastada, responsabilização do médico com fundamento na ausência do consentimento informado, valores das verbas reparatórias que atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, recurso de apelação manifestamente improcedente, ao qual foi negado, segundo o segmento com fulcro no artigo 557 do antigo Código de Processo Civil, inconformismo da apelante manifestada por meio de agravo, apreciação obrigatória da controvérsia pelo colegiado. Assim, fez jus a verba de 20 mil fixada com razoabilidade e proporcionalidade, mais o dano estético reconhecido pelo perito como sendo de pequeno a médio. Atrofia bulbar no olho direito, uma verba de 10 mil reais. Manutenção, recurso ao qual se nega provimento. Agora, apreciação de um agravo de instrumento de lavra do desembargador Roberto de Abreu e Silva, julgamento dia 21 de junho de 2011, da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o agravo de instrumento de número 00-51-929-24-2010-8-19-0000. Ementa. Direito à saúde. Obrigação de fazer. Tutela antecipada. a alegação de que o medicamento não tem comprovação de eficácia no tratamento em questão do agravado e que é de uso experimental. Evidencia-se aqui a questão que não se trata de medicamento experimental, pois já vem sendo comercializado e possui registro no órgão competente, que é a Anvisa. Não obstante não existir informações precisas da eficácia desse tratamento de papilomatose de laringe. No entanto, deve ser respeitada a prescrição medicamentosa e esse constitui ato privativo do médico assistente a escolha por determinado medicamento, o que pressupõe o necessário exame do paciente, acompanhamento e evolução do tratamento, sendo de sua inteira responsabilidade a prescrição, notadamente diante do consentimento informado, à luz do que prevê o artigo 15 do Código Civil atual. Se o médico prescreve determinada medicação, com certeza acredita ser a melhor e a que atenda ao tratamento do paciente a fim de que se atinja o seu restabelecimento, ou pelo menos tenta evitar o agravamento da moléstia, não podendo ser afastada sua disponibilidade por não constar das listas de medicamento elaboradas pelo ente público, o que se coaduna com o que dispõe na Resolução 32 do CFM de número 1931, de 17 de setembro de 2008. Nesse contexto, diz influente a alegação de que o medicamento não é o indicado para o tratamento em questão. Ressalte-se que o médico que assiste o agravado é integrante do Hospital Universitário Gavreguinl, vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e ao SUS, desprovido o recurso.